Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
E começa agora mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, literatura infantil, romance de época, psicoeducação e a poesia de Oleg Almeida. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Eu começo Autores de hoje com um romance de época inspirado na chegada da corte portuguesa ao Brasil. Coração do Príncipe, de Cris Melo, conta a história de Amélia, uma jovem que encara a tarefa prazerosa e por vezes árdua de encontrar e lutar por um amor. No livro, ela conhece Pedro, herdeiro da coroa portuguesa, e sabe que o recém-chegado ao Brasil tem algo de diferente. Após a chegada da coroa portuguesa no Brasil, família real é instalada no Palácio Real, em São Cristóvão, uma das mais belas construções do Rio de Janeiro e propriedade de Elias Antônio Lopes, um traficante de escravizados. É lá que Dom João se instala e onde o futuro rei de Portugal, o pequeno Pedro, conhecerá Amélia, filha de Elias, e um amor que será maior do que o seu destino. Os amigos de infância crescem e, após uma viagem de Pedro para estudar na Europa, em seu retorno, é que os protagonistas precisam saber o rumo que darão a essa paixão cultivada por anos. O Coração do Príncipe, publicado pelo selo Livros da Alice do Grupo E de Ouro, é uma história de amor que atravessa o tempo entre um príncipe, uma plebeia e um destino do qual ambos lutam para se afastar. Disponível na Amazon e nas principais livrarias. Agora, um livro que convida todas as gerações a repensarem a própria relação com a natureza. Em Voando em Busca de Onde Viemos, o escritor e mestre em desenvolvimento regional Carlos Alexandre Braga defende a importância do equilíbrio nas relações entre humanos e natureza, ao refletir sobre uma das perguntas mais emblemáticas da existência. Na obra, a maior floresta tropical do mundo guarda respostas para segredos antigos e soluções aos grandes enigmas da natureza. O enredo se inicia com uma missão da Ordem dos Cavaleiros Templários para Alex, um jovem com fortes valores humanitários, e Maria, interessada nos estudos sobre temas místicos e históricos. Unidos por amor e amizade, os protagonistas devem encontrar a chave do portal que revelará onde estão localizados o Jardim do Éden e também a Árvore da Vida. Com esta narrativa de ação, mistério e romance, o autor desafia as percepções de ficção e realidade do público. Ele apresenta temas historicamente conhecidos, como a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, à medida que insere elementos mitológicos sobre a existência da humanidade. Essa é uma história que conecta os leitores com temáticas como a defesa do meio ambiente, a preservação de terras indígenas e também a problemática do garimpo ilegal. Saiba mais sobre Voando em Busca de Onde Viemos, de Carlos Alexandre Braga, no site do autor, carlosalexandrebraga.com.br. Lá você também pode adquirir o seu exemplar. De uma ficção ecológica para a literatura infantil, tenho duas dicas bem legais para as crianças. Eu começo com uma lição sobre o poder da compaixão. A Girafa que Comeu a Lua, escrita por Francine Bittencourt e ilustrada por Vanessa Presotto, publicada pela Elo Editora, ensina que a amizade e a aceitação são essenciais para lidar com as diferenças dentro de uma sociedade. Que atire a primeira pedra quem nunca exagerou e comeu mais do que devia. E foi exatamente isso que aconteceu com a Gisele, a Gi, que por estar muito ansiosa, acabou descontando na comida, no caso, a lua, e teve de lidar com comentários dos seus companheiros de floresta. A Francine fala desse livro pra gente.
Olá, ouvintes da Rádio Senado, meu nome é Francine Bittencourt, eu sou autora do livro A Girafa que Comeu a Lua. E nesta obra, o leitor vai encontrar uma história que exalta o poder da amizade. Através da solidariedade, da união, da empatia, da compreensão, do não cancelamento, do não julgamento e do não ao bullying. Para dar um spoiler, a Gi, a personagem principal, é uma girafinha que cometeu um erro dentro da floresta que ela mora. E a princípio, os animais, que são os amigos dela, se voltam contra ela. Porque é muito mais fácil cancelar, é muito mais fácil julgar. Mas no decorrer da história, eles vão percebendo que ela teve seus motivos e que todo mundo pode errar, E eles acabam acolhendo este erro dela e se unindo para tentar ajudar. E então um erro, um problema que era muito grande, acaba ficando menor, acaba ficando mais fácil de ser resolvido. Então a Gi fica muito agradecida, ela consegue resolver o problema e ela fica muito feliz e grata. E ela fala sobre isso, que assim, sem os amigos ela não teria conseguido. Então é uma história que fala muito sobre esse poder dessa amizade, né? O quanto as coisas podem ficar melhores e mais fáceis quando você tem amigos para te ajudar.
A Girafa que Comeu a Lua é um livro belíssimo que celebra a importância de aceitar as diferenças e cultivar as relações verdadeiras, os verdadeiros amigos. Minha segunda dica é O Gato Subiu no Teclado, de Mariana Mesquita e ilustração de Rafa Anton. Uma história de um bichano que se transforma em poeta. Todo bichano é esperto, não é? Com um andar elegante, suas patinhas inquietas, eles são capazes de até abrir uma torneira para beber água. Mas tem um gatinho em especial que se arriscou também em virar poeta. A Mariana nos fala mais dessa história.
Olá, ouvintes da Rádio Senado. Muito prazer, meu nome é Mariana Mesquita. Eu estou lançando o livro infantil O Gato Subiu no Teclado, pela editora Elo. E quem me ajuda a contar essa história com ilustrações lindas é o Rafa Anton. E é a história de um gato que dorme em cima do teclado de um computador e descobre as letras e vira um poeta. Quer dizer, uma brincadeira. Eu acho que o leitor vai encontrar nesse livro um jogo lúdico, assim, com duas grandes paixões minhas e de muita gente, que são os gatos e a poesia. Quem tem gato sabe que eles são metidos e adoram um teclado de computador. Então é isso, espero que vocês se divirtam. Está à venda aí nas livrarias e no site da editora Elo. Muito obrigada.
O Gato Subiu no Teclado não é apenas a história de um bichano que se transforma em poeta, mas também uma ode ao poder transformador do amor na arte. É uma celebração da criatividade e da imaginação que nos lembra que, mesmo nos cantos mais inesperados, a beleza da poesia pode florescer. Esses dois livros estão disponíveis no site da editora Elo, eloeditora.com.br. E na entrevista de hoje, uma conversa sobre a importância da psicoeducação.
Entrevista.
E eu recebo aqui no estúdio, para falar aqui no Autores e Livros, sobre psicoeducação, a neuropsicóloga Kelly Rodrigues, organizadora do livro Psicoeducação, o que você deveria ter aprendido sobre psicologia no Jardim de Infância. Kelly, muito bem-vinda ao Autores e Livros, obrigado por conversar com a gente.
Eu que agradeço o convite e estar aqui falando de um livro que é tão significativo para mim, para as autoras, é um prazer, muito obrigada.
Vamos falar, começar essa nossa conversa sobre psicoeducação. O que é psicoeducação?
Veja bem, a psicoeducação é uma prática da clínica psicoterapêutica, né? Digamos assim. Então, o paciente chega na clínica, a gente faz um processo de psicoeducação para ensiná-lo sobre o que é a psicoterapia, como é que o processo é conduzido, como que ele vai, os desconfortos que ele vai sentir durante o processo, como que a gente vai conduzir a psicoterapia. E quais os gatilhos que ele vai ter. Então, a gente faz todo um processo de psicoeducação antes do paciente entrar em psicoterapia propriamente dito. Porque fazer psicoterapia é muito desafiador. Mexe em questões muito profundas. Então, é como se fosse uma preparação para esse paciente para entrar, de fato, no processo psicoterápico dele.
E por que a gente deveria ter aprendido psicologia no Jardim da Infância? Não é muito cedo, não?
Não. É onde a gente começa a lidar com as emoções de um ponto de vista... Imagina, a gente é pequenininho, o adulto é grandão. E esse adulto grandão, a gente olha para ele de baixo para cima. Então, tudo que vem do adulto é muito grande, é muito forte. A gente ainda não tem o córtex pré-frontal desenvolvido o suficiente para racionalizar as nossas emoções. Então, é lá que ela deveria ser ensinada. E não na vida adulta, porque quando que a gente vai para terapia? Ou na adolescência ou na vida adulta. Ou se tem alguma disfunção, os pais levam a criança para psicoterapia. Mas quando há uma disfunção. Então, veja, não há ainda um preparo para lidar com as emoções, que é tão natural. Não é uma coisa assim, eu vou treinar as minhas emoções, eu não vou ter emoções. Vai ter emoção o tempo inteiro. Só que quanto mais preparado para lidar com ela, melhor você vai se desenvolver na vida. Então, por que que eu coloquei esse subtítulo no livro? Porque eu acho que precisa treinar, aprender, saber o que que é raiva, o que que é tristeza, o que que é repugnância, o que é amor, o que é medo, desde pequenininho. Então, se você ensina para uma criança como lidar com o medo dela, como lidar com a raiva dela, você concorda comigo que esse adulto está muito mais preparado para a vida normal?
Exatamente.
Porque na vida é o que a gente vai ter. A gente vai ter medo o tempo inteiro. Hoje mesmo tem muitos anos que eu não dirijo. De vez em quando eu pego o carro vindo pra cá e ai meu Deus, onde que eu vou estacionar? Como é que vai ser o trânsito? Tem um medinho, mas eu tô preparada pra lidar com isso porque eu sou um adulto. A criança, se ela é desafiada numa situação que ela nunca enfrentou, ela não sabe, ela não tem recursos cognitivos, desenvolvimento cognitivo pra lidar com isso. Então, quando que ele acontece? Ele acontece ao longo da vida. O desenvolvimento cognitivo vai acontecer ao longo da vida. Mas quanto mais cedo essa criança souber lidar com as emoções dela, mais bem preparada para a vida adulta ela estará.
Ou seja, comparando, a gente ensina as crianças questões de virtudes, de educação, gentileza, comportamento, mas a gente não prepara essa questão de emocional de uma forma mais intensa. E aí a gente...
Não digo nem intensa, objetiva. A gente até ensina muito, mas a gente não ensina de maneira objetiva. Isto é medo. Isto é raiva. Com a raiva, a gente lida assim. A raiva te leva para tal estado emocional. A raiva pode te fazer agir desta e daquela forma. Então, quando estiver nesse estado de raiva, pense, respire, decida se você de fato quer tomar essa atitude tomado de raiva. A gente já tem dificuldade de fazer isso adulto. Imagina uma criança.
E a gente vê isso nos filhos.
Sim. O tempo todo.
E como é que você e as outras autoras trabalham essa questão ao longo do livro?
Então, o livro ele foi dividido em 7 capítulos. Esses 7 capítulos, ele se dá de uma maneira como se a gente entendesse 7 áreas da vida. 7 grandes áreas da vida. E essas áreas, obviamente, elas vão se dividir. Então, as áreas da vida seria, né, eu comigo mesma... Eu dentro de mim, dentro da minha cabeça. Só que eu dentro da minha cabeça, o meu mental tem um corpo. Então, eu divido esse mental, esse corpo. Eu divido relacionamento afetivo. Eu divido um relacionamento familiar, ou seja, a família. A espiritualidade, o trabalho e o dinheiro. Foram as 7?
Uhum.
Não contei aqui. Mas, em geral, são esses 7 âmbitos da vida que a gente vai desenrolando, dizendo o seguinte. Onde que a gente emperra, por exemplo, dentro do mental? Eu dou uma regrinha dentro do livro, Anderson, que é sobre como que você filtra, né? Como é que você entende como que você chega a determinada emoção. Então, você tem uma regrinha para entender isso, que seria, primeiro, observar o resultado. Do resultado, você dá um passo para trás e vê qual foi a ação que levou para aquele resultado. Aquela ação estava imbuída de uma emoção. Essa emoção estava imbuída de um sentimento. E esse sentimento de um pensamento. Então, a cadeia de trás para frente seria resultado, ação, emoção, sentimento, pensamento. Então, quando você chega num resultado, briguei no trânsito. Qual era o pensamento que eu estava quando eu perdi a calma lá no trânsito? Quando eu disse um desaforo para minha esposa? Quando eu briguei com meu filho? Qual era o pensamento? Então, em cada capítulo, nós vamos mostrando qual é o desafio, né, que o emocional nos leva dentro daquele âmbito. Então, no mental, no corpo, no espiritual, na família, no relacionamento, na espiritualidade e no dinheiro e carreira. Então, quando eu falo para a pessoa quais os gaps que ela tem e como que ela pode entender aquilo para destravar aquela área da vida dela de uma maneira... E um dos objetivos do livro, né, Anderson, foi ser muito simples. Então, as pessoas podem ler o livro e falar assim, ué, mas não é um livro de psicologia? Não. É um livro de psicoeducação. E a psicoeducação, ela precisa chegar, eu preciso falar como se a pessoa tivesse 5 anos de idade, para que ela, de fato, compreenda aquele aspecto. E que ela, de fato, utilize aquilo na vida dela, entende? Então, não adianta eu dar um livro cheio de técnicas, cheio de nomes difíceis, porque tem, viu? O lugar para ter nome difícil é o direito e a psicologia. Eu nunca vi desse tanto. Mas para que isso serve? Então, o livro, ele tem esse intuito em cada capítulo de trazer para o que é, para que serve e o que fazer com isso. Então, tanto do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista fisiológico também, entende?
Uma coisa interessante é que, ao longo da vida, a gente se prepara muito para a carreira profissional.
Sim.
A gente passa mais de uma década na escola, né? Desde a educação infantil até a conclusão do ensino médio, depois vem faculdade, às vezes um pós, mestrado, talvez um doutorado. E isso sem contar com as especializações, os cursos de aperfeiçoamento. Então, a gente se prepara muito para a carreira profissional e a gente não se prepara adequadamente para a nossa vida do cotidiano. Seja a vida, como você falou, família, né, relacionamento com colegas de trabalho ou outras pessoas, casamento, filhos. Isso. A gente não se prepara para ser pai, para ser mãe. E, pelo que eu entendo, esse é um caminho que a gente deveria também preparar, já que nós somos adultos, a gente vai se adaptando ao longo da jornada, né? Vamos
Isso.
trocando o pneu com o carro em movimento.
Exatamente.
Mas, para quem escuta a gente, é um caminho que a gente tem que ficar mais atento com as crianças? De
Sim.
preparação, de uma preparação emocional, para que a gente evite, vamos usar a palavra, né? Os traumas futuros.
Os traumas e eu nem gosto de chamar de trauma porque é só a vida acontecendo, tá?
Uhum.
A vida acontecendo. Você vai me contar histórias da sua infância, dos seus pais, da sua história, da cidade onde você veio, não sei se você é de Brasília. Você vai me contando essas histórias e isso é só a vida acontecendo. Nossa, Kelly, mas você tá banalizando as questões emocionais? Não, é porque a gente precisa lidar. Não é com as questões lá fora, mas com as questões aqui dentro. Porque a questão não é o que aconteceu. É como o indivíduo processa isso dentro dele e como que se dá dentro dele a resposta emocional que ele vai dar para aquilo. Quanto mais cedo nós prepararmos as crianças para uma resposta emocional adequada, não vai ter certo e errado, entenda, não tem resposta emocional certa, tem uma adequação para o momento, para a situação. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu atendi uma paciente e ela vociferando na consulta comigo, muito, muito brava, com a mãe. E ela foi falando e eu deixei ela falar, deixei ela gritar, deixei ela brigar. Onde mais ela poderia? Porque naquele momento não era a paciente adulta falando comigo. É aquela criança que foi negligenciada.
Uhum.
Que passou por uma situação de estresse aos 4, 5 anos de idade. Que agora se vendo de novo numa situação muito semelhante à que ela viveu. Tinha o direito de gritar. Porque a criança não tinha. A criança não tinha voz, a criança não podia falar o que estava sentindo, como se sentia. E eu estou vendo um movimento muito bonito, sabe? Dessa geração que está educando filhos com muito respeito, com muita amorosidade pelas emoções deles. Não é pelo que a criança faz de certo ou de errado, mas pela emoção genuína daquela criança e mostrando para aquela criança que aquilo tem um impacto. Esses dias eu vi um vídeo do filho do Pyong. Pyong, aquele japonesinho que foi pro Big Brother. Acho que é Pyong o nome dele. E a mãe do filho dele, nem sei se eles estão casados, mas que não acompanha as fofocas, é ela conversando sobre emoções com o filhinho dela. E ele muito bravo, brigando com ela, falando que ia embora de casa, que não queria mais que ela fosse a mãe dele. O menino moleque deve ter, sei lá, 2, 3 anos. Eu vou embora dessa casa. E ela, tá, e você vai pra onde? E fazendo ele refletir, e ele foi se acalmando, até que ela pôde conversar com ele olhando no olho, sem briga, sem grito, mas sem apoiar o que ele estava fazendo, dizendo para ele que o que ele estava fazendo não era legal, mas de uma maneira completamente diferente, provavelmente, da que eu e você fomos criados. Eu tenho certeza
claro.
Que eu não fui criada dessa maneira.
Também não.
Mas a nossa geração não foi criada com respeito pelas nossas emoções, pela nossa vontade de sumir, pela nossa intolerância com o nosso pai, com a nossa mãe, porque às vezes eles são só seres humanos, eles vão fazer cagada mesmo. E
igual
é isso
a
mesmo.
Gente, né? A gente também vai, muitas vezes a gente quer ensinar os filhos diferente da forma como a gente foi criado, mas eu vou usar aqui uma palavra entre aspas, mas a programação é tão forte dentro da gente.
Que a gente nem sabe fazer diferente.
Que nem sabe fazer diferente.
Exatamente.
Kelly, para a gente finalizar, eu posso dizer que as dicas, os conselhos, o livro em si, ele vai nos trazer caminhos para um equilíbrio da saúde mental?
Olha, é um caminho. Não é o único, eu sempre digo isso, sabe? Não é o único, mas é, quando eu convidei os psicólogos para escrever esse livro, eu tive um cuidado de trazer sempre psicólogos. Por quê? Porque a gente está cheio de guru da internet, a gente está cheio de gente que não é da área falando sobre questões próprias da área da saúde mental. E muitas vezes até gente da própria área falando coisas desconexas. E ok, tem público para todo mundo, as pessoas escolhem o que vão ouvir e não tem nada de errado com isso. Porém, eu quis trazer esse cunho profissional e de uma certa maneira, eu me inconformava muito das pessoas não poderem fazer psicoterapia. E aí eu falei assim, cara, eu quero que a psicoterapia possa chegar. E eu coloquei 7 terapeutas na mão dessas pessoas para que elas pudessem ampliar. Eu não vou dizer que ele vai dar um caminho, mas ele vai dar uma ampliação de conceito, de conhecimento, de possibilidades para que as pessoas possam não só buscar o processo psicoterápico, mas acima de tudo para que elas possam entender como é esse caminho e sofrer menos no processo.
Muito bem, então. Kelly, o livro Psicoeducação, que você deveria ter aprendido sobre psicologia no Jardim da Infância, foi publicado pela Escreva.
Sim.
Né? Ele está disponível aonde? Onde a gente encontra esse livro?
Olha, ele está na Amazon, na Esquilo, se eu não me engano, também no site do Magazine Luiza.
E se você quiser saber mais, você pode entrar no site da editora, escrevalivros.com.br. Kelly, obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo livro. Eu quero destacar aqui também o nome das coautoras: Maína Lua, Daniela Domingues, Tatiane Domingues, Mércia Rolim, Raquel Ribeiro e Débora Ramos. Parabéns a todas.
Muito obrigado, eu agradeço em nome delas.
E chegou a hora da poesia. No Encantos Diversos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da poesia de Oleque Almeida.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encanto de Versos traz para você poemas de Oleg Almeida. Nascido na Bielorrússia no ano de 1971 e radicado no Brasil desde 2005, Oleg Almeida é também ensaísta e tradutor multilingue. De seu livro intitulado Desenhos a Lápis, selecionei para você os poemas desta edição. Para começar, ouça versos carregados de amorosidade. Quando tu dormes assim, de lado, a mão direita contra meu peito e a esquerda entre os teus joelhos, quando um suave alento te escapa, cheirando a menta dos lábios entumecidos e teus delicados cílios oscilam sob o influxo do sonho, espero eu, agradável, não é que me sinta mais forte, mais másculo, mais contente comigo mesmo, apenas perdoo à humanidade seus males. Em 2008, Oleg Almeida publicou Memórias de um Hiperbóreo. Em 2011, foi a vez de Quarta-feira de Cinzas e Outros Poemas. E em 2013, veio a lume Antologia Cosmopolita. Ouça agora poema inspirado na própria existência. A vida não anda, corre. A vida não pede, manda. Golpeia quando afaga, perdoa quando castiga. Seus dentes de ferro rasgam e moem a nossa carne. Seus beijos, entanto, fazem as chagas cicatrizarem. E nesse redemoinho, entre seus lábios e dentes, entre seus ósculos doces e dolorosas mordidas, rodopiamos, seguros de que as dores de hoje, por mais agudas que sejam, serão amanhã curadas. Felizes até por quanto a vida, juíza justa, reserva a todos as mesmas desgraças e recompensas. Assim, seus escravos pobres, seus filhos amados, nada perante a vida somos. Apenas estamos vivos. A obra Desenhos a Lápis, lançada em 2015, contém poemas inspirados por estadas, breves, mas amiudadas, na Pauliceia, essa metrópole pós-moderna que, segundo Oleg Almeida, o marcou para todo sempre. Exemplo disso encontramos nos seguintes versos.
Essa cidade cercou-me de muros e medos. Fiz que provasse do seu veneno. Encheu minha caixa postal de contas e meu celular de mensagens. Ambas de igual crueldade. Não a detesto, porém. Vivo nela. E tanto mais me aprazem suas toxinas, quanto mais me intoxicam. Quem afiou sua faca nas pedras das tuas ruas? Quem afiou sua língua na léria das tuas cantinas? Quem afiou seu caráter na chaira dos teus dias úteis nunca te esquecerá por completo. Cidade cinza, cidade santa. Quem também prestou homenagem à cidade que nunca dorme foi Tom Jobim, ao compor Te Amo, São Paulo.
Esse foi o Encantos de Versos, dedicado a Oleg Almeida. Desenhos a Lápis é um livro maravilhoso que você encontra na Amazon e nos demais portais da internet. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se você quiser saber mais sobre os livros que comentamos aqui hoje, visite o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá você vai encontrar muita coisa legal. Sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.